Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o papo vai ser sobre AI e renda variável, mais especificamente como AI está sendo utilizado para day trade, para evitar que você faça aquele trade errado, para te dar um auxílio na sua tomada de decisão. E é claro que ninguém melhor do que o pessoal da XP para falar com a gente nesse papo e trazer a dica sobre como eles aplicaram de forma bem prática uma AI que ajuda traders a terem melhor tomada de decisão. E é claro que nesse papo eles dois não podem faltar aqui comigo. À minha direita está ele, Alan Senni.
Fala, pessoal. Estou com o meu home broker aberto porque eu vou fazer muito trade agora.
Com a gente também está Gabriel Lages.
Fala, galera. Não vejo a hora de voltar a falar de bebê abandonado, martelo invertido, estrela da manhã e muitas coisas que eu vou aprender aqui hoje, viu?
Nossa! Tá rec sem contexto, velho. O cara pega o bato no YouTube e tá lá. O cara do bebê abandonado, martelo invertido.
Quem não entendeu a do bebê abandonado, ouve esse episódio primeiro, depois volta e procura dois episódios pra trás lá no nosso podcast.
Exatamente, galera. E pra enriquecer esse nosso papo, claro que a gente convidou a galera da XP. Com a gente, mais uma vez, está Bernardo Aflaro, que é especialista em RV na XP. Como é que está, Bernardo?
Fala aí, pessoal. Valeu mais uma vez pelo convite. Espero contribuir um pouquinho aí e falar o que a gente tem feito de dados e inteligência artificial para ajudar os nossos traders.
Muito bom. E com a gente também está Newton Filho, que é BP de CRM lá na Clear. Como é que você está, Newton?
Opa, tudo certo. Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite. Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui.
Sensacional. E para completar nosso papo também está Fernando Favoretti, que é cientista de dados na XP. Como é que você está, Favoretti?
Opa, boa noite, pessoal. Bem demais, valeu de convite. Vamos papiar.
Muito bom, pessoal. E lembrando que esse podcast é trazido a você pelo Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br e conhece um pouquinho sobre as iniciativas que nós temos de contribuir para a comunidade totalmente de forma aberta, totalmente de forma gratuita, certo? A gente tem desde newsletter até um carol no Slack, a gente tem esse podcast, a gente tem um vídeo onde você, inclusive, pode postar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho para a comunidade, receber e ter o seu trabalho exposto aí para pessoas que estão acessando o nosso blog no Medium diariamente. Beleza? Depois desse episódio, entra lá em datahackers.com.br e se bora para esse episódio. Ô, Bernardo, seguinte, cara, acho que antes de a gente começar sobre como que a XP, né, e as empresas da XP Inc. têm aplicado AI para day trade, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a gente, para a audiência que não conhece muito sobre o mercado de renda variável, o que é day trading e o que ele é diferente de outras formas de aplicação em mercado de renda variável?
Boa, perfeito. O day trade, por definição, é qualquer compra e venda, né, de produtos de renda variável que é feito no mesmo dia. Tá? Então, se eu compro uma ação de manhã e vendo à tarde, por exemplo, isso, por definição, é o day trade. Em oposição a isso, a gente tem outras maneiras, por exemplo, tem um swing trade, que é quando você não vende no mesmo dia, né? Você compra num dia e segura um tempo e vai vender daqui a algumas semanas, por exemplo, né? Então, por definição é isso. A gente fala muito numa figura que é o day trader. É um cara, né, uma pessoa que faz muito day trade. Então é uma pessoa que eventualmente vive disso ou dedica parte do tempo a isso, né, de ter alguma regularidade de fazer operações de compra e venda no mesmo dia de ações ou qualquer outro produto de renda variável.
Tem o swing trade e o day trade. Pensando naquela questão, né, de risco, do ganho que você pode, do rendimento que você pode ter, o day trade ele pode ser considerado de um risco maior do que o swing trade, do que outras formas de investimento em renda variável? Como é que é a sua visão disso?
É, o renda variável, no geral, é recomendado para investimentos de longo prazo, né? Então, se você tem um dinheiro, quer investir e ganhar rendimentos em cima de investimento, que geralmente é feito pela maioria da população, por mim mesmo, é comprar e deixar mais tempo. Se você tem oscilações fortes, né, de algum ativo, a chance disso voltar e de, na média, você ter ganhos isso é melhor, tá? Então, tem uma outra figura também que são os buy and holders, né? O cara que compra uma ação da Petrobras lá em 2012 e segura até hoje e não pretende vender. Eu sou bem esse cara, tá? Eu sou meio...
Eu sou esse também.
Vender nunca, na verdade, né? Você só compra ou deixa de comprar.
Na verdade, eu sou buy e foda-se. Nunca mais vou buy aquela...
Cara, é isso, exato. Eu também sou desse tipo, né? Cara, e aí qual que é o ponto do day trader, né? Então, geralmente, assim, tem muitos day traders, na verdade, que operam BMF. Existe a Bovespa, que é onde a gente está acostumado a comprar aí a nossa Magazine Luiza, a nossa Oi, e tem a BMF, que é onde a gente negocia outros tipos de produtos, e aí eu vou focar aqui nos contratos futuros, tá? Mini contratos futuros. O que, que é isso? Você negocia, por exemplo, tá? E é o que a gente vai falar mais, que pega acho que 90% aí dos day traders, contratos de índice e de dólar. O que, que é o contrato de índice? É um contrato que tem como objetivo... Você compra e vende expectativas em relação ao índice Bovespa. E é um mercado que, né, para pessoa física, normalmente a gente fecha no final do dia, tá? Então, tudo que você compra no dia, você tem que fechar no mesmo dia, tá? E daí que vem o risco também. Essa é uma das partes do risco, né? Porque se você tem uma queda, por exemplo, não necessariamente você vai ter tempo para retomar essa queda, entendeu? Igual a gente viu a queda grande em março ali do ano passado, na pandemia. Quem segurou, no meu caso, por exemplo, eu não mexi em nada, né? Quem segurou, beleza, se deu bem. Não perdeu, porque hoje, né, já recuperou os níveis lá pré-pandemia. Mas no day trade, tudo que acontece no dia, fecha no dia, né? O risco é um pouco mais alto. E um outro ponto que eleva bastante o risco é que você opera alavancado. Se eu opero Bovespa, por exemplo, eu vou lá e compro R$100 de Petrobras, eu estou colocando R$100 em risco, né? Se aumentar 10%, beleza, eu ganhei R$10. Se eu, né, diminuir 10, eu perdi 10. Mas quando você trabalha alavancado, você com pouco dinheiro, você consegue movimentar valores muito grandes. Isso aumenta o risco também, tá? Isso é uma vantagem porque permite que, pô, você lá com R$100, ao invés de, né, movimentar um montante de R$100, você consegue movimentar dezenas de milhares de reais, mas, claro, é um risco, porque você pode ter prejuízos aí maiores, né, no dia.
Legal. Aí você falou do que o mercado de renda variável, geralmente, ele é usado para o longo prazo, né, Bernardo? Mas, pelo que você está falando do day trade, ele é mais, assim, bem curto prazo, no sentido do ganho, né? Por conta do contrato no fim do dia que você vende ali, você opera, né?
É, exato. No day trade, a gente tem, todo dia, você fecha e recebe uma nota, né, do seu lucro ou prejuízo. Então, realmente, é uma frequência muito maior, né? E aí, qual que é o ponto, né? Day trade de contratos futuros, BMF, é algo bastante complexo, tá? A gente, inclusive, vê muita coisa na mídia, às vezes até influenciadores falando que é fácil, e na verdade é um risco muito alto, tá? E o que a gente tem visto é que muitos clientes nossos da Clear, eles acabam cometendo erros, e aí, na verdade, são os vieses, né, que são absolutamente comuns no mercado financeiro, e a gente consegue detectar isso através dos dados. Então foi aí que a gente começou esse projeto de ajudar o trader.
Ô Bernardo, acabou que você tá falando muito do day trader, né? É a profissão da pessoa, né? Ela vive disso, de comprar e vender papéis durante o dia, assim, né? Eu lembro que uma época que eu fui investir na Bolsa de Valores, um bom tempo atrás aí, eu comecei a seguir na onda dos day traders, né? E, cara, aquilo mexia com o meu psicológico de um jeito muito louco, assim. Primeiro, antes de dar 10 da manhã, que era a hora que eu abria lá a bolsa, não sei como é que é hoje ainda, eu já tava preocupado como é que ia começar o dia, tentando ler coisa do mercado, não sei o que e tudo. Ficava com duas telas vidrado naquilo ali e eu sentia que aquilo meio que me consumia, assim, né? E eu imagino que para alguém que toma decisões no dia a dia, que tem que comprar, vender, acaba que vai complicando as decisões, assim. Como é que você vê isso para os day traders? O cara, quando ele vai ficando mais sênior, quando ele vai dominando mais as técnicas, ele vai conseguindo controlar melhor isso?
Cara, eu acho que, assim, o que diferencia, inclusive, um trader vai experiente, bom, de um trader iniciante, eu acho que é isso, tá? É muito mais o controle emocional. E o bom trader é um gestor de risco. Tá? Ele gerencia bem risco, ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Essa é uma evolução importante, tá? Prever se vai subir ou não, né, um determinado sinal ali, o que você está comprando, você nunca vai conseguir fazer. O que você pode adotar são técnicas que fazem com que você ganhe de maneira correta e principalmente perca de maneira correta. A gente não sabe muito bem perder, tá? Tem um viés muito forte que vem inclusive de uma teoria que chama teoria da perspectiva lá, estudada pelo Daniel Kahneman, que, cara, a gente não gosta de perder, então a gente faz de tudo, a gente arrisca mais, entendeu? Para evitar perder pouco. Então, assim, ao invés da gente realizar um prejuízo pequeno, a gente acaba deixando e isso acaba se prolongando. Esse tipo de atitude, eu acho que se aprende com o tempo. Ou então com, né, ferramentas igual a gente está criando aqui. Mas essa é a principal diferença que eu vejo, tá? Eu acho que, claro, tem análise técnica, tem o tape reading, que você consegue ter uma ideia da direção ali baseado no book de oferta. Então, tem várias técnicas que, pô, fazem super sentido. Mas se eu fosse falar, assim, o mais importante é essa parte emocional. É perder sem grandes sofrimentos e ganhar também sem grandes paixões, que é difícil, né? Porque às vezes você ganha 5, 6, 3 direto ali, você já acha que tá, porra, agora eu aprendi como é que
esse negócio... Ficou milionário.
Agora eu aprendi como é que funciona, agora eu entendi. Cara, não é assim. Você tem que dar uma achatada nas suas emoções, tanto pra cima quanto pra baixo.
Eu já tô me especializando aqui, day 3, já comprei 8 monitores pra deixar aqui no meu escritório.
É o básico.
Day 3 de poker online, tem gente que folga demais no começo, né?
E aí, assim, você perguntou de profissão também, né? Tem gente que, claro, vive disso, faz grande parte do dia isso, mas tem bastante gente que faz isso como uma parte ali, né? Então, a pessoa tem outra profissão e, eventualmente, ele entra, faz algum trade, vê se dá certo, vê se não deu. E é engraçado, a gente tem bastante, muitos aposentados, né, que são day traders. Então, é interessante isso, assim, a gente vê direto. Eu vou até contar um caso depois aqui, de um depoimento de um cliente também, que tem mais de 80 anos, sabe, super feliz. Então,
caraca.
Legal, cara. Esse depoimento, por exemplo, a pessoa falou assim: olha, o day trade me dá energia, me dá vida, sabe? Eu fico feliz de fazer o day trade. E foi uma das pessoas também que a gente, né, impactou nesse projeto e que deu um feedback positivo pra gente, né? Então tem esses dois, tá? Tem a galera que faz porque, pô, acha um negócio legal, não necessariamente se dedica, não necessariamente vai ganhar dinheiro. E tem uma galera que, sabe, se dedica a isso e aí eu acho que tem uma chance maior de conseguir levar a vida.
E o Bernardo, você deu um exemplo de um cara que eu curto bastante também. Você até falou no outro podcast sobre ele, que é o Daniel Kahneman, né? Que é um... ganhou o prêmio Nobel, né? E ele tem um livro que é o Rápido e Devagar. Que é... ele fala, inclusive, dessa aversão à perda, né? Que a gente não gosta de perder. Enfim, eu já sugeri esse livro em outros episódios, mas nesse aqui também fica a recomendação desse livro, que é sensacional. Você conhece um pouco dos vieses que a gente tem. E você mencionou, assim, que há esses vieses, né? Principalmente o viés da, né, aversão à perda, né? Que a gente tem. Mas que outros tipos de vieses você conseguiu identificar? E a minha maior curiosidade, como é que os dados mostram esses vieses para vocês? Como é que vocês descobriram usando dados isso?
Antes de começar, né, a gente fez uma revisão bibliográfica, a gente achou 60 vieses que afetam o mercado financeiro. Desde viés confirmação, que é algo que afeta a gente em tudo, né, não só no mercado financeiro. Então, a gente busca aquilo que confirma que, né, o que a gente já achava.
Perigosíssimo esse.
Perigosíssimo, é viés sobrevivente. Tem vários vieses que a gente sofre em tudo, né, em outras áreas da vida, e que se aplicam aqui também. O que a gente fez lá no início foi, de fato, chamar todos os especialistas da XP, da Clear, colocamos numa sala, a gente colocou todos os viés que a gente tinha levantado e falou: pessoal, o que vocês acham que é mais relevante, né? Então, o pessoal da mesa, né, de renda variável, que está acostumado a entender a dor do cliente, pessoal de dados, pessoal de estratégia, pessoal de tech, todo mundo colocamos junto. E aí a gente começou a priorizar. Então a gente começou desses 60 aí, na verdade a gente foi com uns 40, a gente saiu com uma lista, e o que eu fiz foi pegar essa lista. E aí eu comecei, do mais relevante para o menos, comecei a estudar o que a gente conseguia ver nos dados e o que não conseguia. Mesmo dando para ver nos dados, não necessariamente é um viés que impacta negativamente as pessoas na prática. Então eu fui um por um. Cara, uns a gente já tira, então tem viés que a gente não consegue. Por exemplo, esse da confirmação, a gente não tem dado para isso. Então,
muito fator externo, né?
É, exato. Muito fator externo. Então é algo que, puta, talvez em algum momento a gente consiga ter alguma direção para esse viés, mas por enquanto não. Então foi priorizado e aí eu fui pegando um por um e aí fui estudando. E aí realmente assim, a parte de exploração de dados mesmo, né? Foi ver, pô, como que eu consigo detectar esse cara? Aí eu crio um índice, entendeu? Para, pô, vamos ver o índice desse viés, aí eu aplico um modelo ali para ver se esse cara tem um viés recorrente, né? Se é uma anomalia daquele cliente. E aí, se a gente acha que esse cliente tem uma alta chance de ter esse viés, aí eu vejo se esse viés, na média, tem uma correlação negativa com o lucro que a pessoa pode ter no day trade. O que já teve viés, que a gente levantou na literatura, a gente achou que era super relevante, mas não se aplica no nosso caso, que é um viés, por exemplo, que acontece muito em Bovespa, por motivos que a gente pode falar aqui, mas não acontece em BMF, que é o viés de fazer trade em uma direção. O que é isso? Você só opera comprado ou opera vendido? Aí deixa eu explicar o que é comprado e vendido.
Boa.
A gente está acostumado, assim, né, a vida toda nossa, o que a gente faz? A gente compra alguma coisa, e aí quando eu compro uma ação, por exemplo, eu sempre espero que ela suba, depois eu vendo a ação. Então eu sempre estou trabalhando no sentido comprado e eu sempre espero que ela suba. Em mercado financeiro, né, em renda variável, a gente pode operar no sentido oposto. É como se eu primeiro vendesse uma ação e aí eu estou esperando, na verdade, que ela caia. Assim, a minha expectativa é que uma ação caia, porque aí eu vou comprar depois mais barato. Perceba que a gente inverteu, né? A gente vendeu primeiro mais alto e comprou mais caro, mas a gente conseguiu comprar mais barato e vender mais caro. Entendeu? Só que a gente fez uma ordem contrária. A gente vendeu primeiro. Então é algo contra-intuitivo, mas a gente consegue fazer isso. E aí é um viés que existe na literatura. As pessoas tendem a operar mais comprado do que vendido na média. Mas em BMF não afeta. E os clientes que a gente detectou que afeta não tinham uma correlação negativa com o lucro. Então esse aí é um que a gente descartou, por exemplo. É um super relevante que a gente descartou, que, pô, não faz sentido. Então hoje a gente tem três viéses que já estão rodando, estão impactando o cliente. Que é o viés que a gente chama da disposição. Que é esse de aversão à perda. Né, e a pessoa segura mais as posições de prejuízo do que lucro. E aí esse viés, ele deriva diretamente da teoria da perspectiva, né, do Daniel Kahneman. A gente tem um viés de overconfidence, que é de superconfiança, né? Então é esse que você tem uma sequência de trades de sucesso, e aí você fica super confiante, você fala assim, pô, beleza, agora eu aprendi, agora eu vou aumentar a minha aposta, porque agora eu vou ganhar mais dinheiro, né? E aí o cliente acaba se arriscando mais e muitas vezes perde tudo que ganhou. Isso é muito, muito, muito frequente.
Eu, assim, isso é muito comum em cara que está começando também, né?
Eu acho que o trader é eficiente, ele é um cara que não sofre tanto com perda e não fica tão feliz com ganhos, porque ele sabe que ele vai ter isso todo dia. Cara, ele sabe que isso vai ser a constante dele. E ele vai ganhar, ele vai ser um cara de sucesso se ele ganhar um pouquinho mais do que perder na média. É isso.
Exatamente.
Então, cara, a gente vê muito isso, tá? Se a gente vê a sequência de traders... Eu fiz uma análise que é o seguinte, qual que é a chance do próximo trade ser vencedor, dado que os últimos trades foram vencedores? Se os últimos trades vencedor for um, a chance do segundo ser vencedor é relativamente alta. Se o cara acertou dois, a chance do terceiro ainda é relativamente alta. Se o cara acertou três direto, a chance do quarto... Então, mas tem um momento que essa curva cai. Tem um ponto ótimo, né, um ponto mais alto. Tem um determinado momento que essa curva cai, porque eu acho que a pessoa acertou tanto na sequência, ela começa... a negligenciar um pouquinho a gestão de risco. E esse é o maior perigo do trader. Então lembra que eu falei, cara, o trader experiente é o trader que gerencia risco. Não é o trader que sabe ganhar, é o trader que sabe perder. Então isso é um outro viés super forte, a gente está impactando. Se você opera pela clear aí, uma sequência de trades bem sucedido, vai receber uma comunicação dessa só para manter aí a gestão de risco em dia. E o último é um que todo mundo faz. Na verdade, eu acho que todos esses todo mundo faz, né? Até em Bovespa e tal. Mas o último é o que a gente chama de... Tem gente que chama de gale, tem gente que chama de preço médio, a gente chama de martingale, que é aquela coisa assim, eu tenho, sei lá, uma ação da Oi. Caiu, ao invés de eu me desfazer, eu compro mais, entendeu? Porque, pô, eu vou reduzir o preço médio, né? Se eu tinha uma Oi que vale, sei lá, X, caiu, eu compro um pouquinho mais. Se cai mais, eu compro mais. Eu vou aumentando a minha posição, indo contra o mercado, entendeu? O mercado tá achando que tá caindo, o preço tá caindo e eu tô comprando. Isso é super arriscado, assim, não necessariamente é uma estratégia ruim. É engraçado que, quando a gente tava discutindo sobre esse viés, aí teve um cara na sala que falou assim, ah, é o famoso médio, né? Você mexe no preço médio, mas, cara, às vezes pode dar merda. Não, não necessariamente é uma estratégia ruim, tá? Por exemplo, quem fez o médio lá em março, né, com a bolsa, pode ter se dado bem, porque a bolsa voltou. Então o cara foi comprando, a medida foi caindo, né, aumentando posição. Hoje estamos aí a 120 mil de novo, beleza, o cara se deu bem. Mas em day trade é muito crítico isso. Porque ele tem que voltar no mesmo dia, você entende? Assim, é muito crítico. Então, você fazer o médio no day trade é muito complicado. Principalmente no final do dia, né? Então, tem isso também. O horário que o cara faz o médio é muito importante. Se o cara faz 4 horas da tarde, a chance de voltar é baixa, né? Então, a gente também informa isso. E aí, a gente manda uma comunicação, um e-mail que é super personalizado, falando, ó, nesse horário você fez duas operações com o intuito de reduzir o preço médio enquanto você estava comprado e você aumentou sua posição para tanto, que é uma exposição a risco que você não teve nos últimos X dias, entendeu? Então a gente embasa bastante do tipo, cara, não é que tá errado fazer preço médio, é uma estratégia hiper arriscada, principalmente em day trade, e você durante essa operação, então se você se expôs a perdas maiores do que você tipicamente se expõe. Então é esse tipo de comunicação que a gente quer fazer para os nossos clientes, que a gente tem feito e vai continuar fazendo, né?
Bem legal, cara.
Não, muito massa, cara. É, e é super personalizado, né? Para cada cliente, você tem lá uma recomendação específica, né?
Exato. Até por isso que o Newton tá aqui, né? Que é o nosso cara responsável pelo CRM, que eu acho que o trabalho de comunicação em CRM, pô, foi brilhante, assim, né? De criar uma comunicação. Então, você vai receber uma comunicação que vai falar qual o horário que você fez, por que, que isso é uma anomalia, qual que é o... A gente fala o percentil, né? Do tipo assim, ó, essa operação aqui, você ficou mais exposto do que 98% de todas as suas operações, entendeu? Nos últimos tantos dias. Então, cara, é hiper personalizado e é a impressão que tá ajudando muito, né, as pessoas. Então, se o feedback tá sendo muito positivo, a gente vai entrar no detalhe aí.
Ô Bernardo, bem legal essa iniciativa. E assim, eu tenho uma dúvida, que eu gosto muito de saber assim, como é que essas ideias, esse tipo de iniciativa, esse tipo de ideia, esse tipo de projeto nasce. Certo? Então, eu queria saber duas perguntas. Primeiro, como é que surgem esse tipo de iniciativas na XP, na Clear, nas empresas do grupo? E assim, como é que vocês medem o sucesso de uma iniciativa assim? Como é que vocês sabem que esse projeto deu certo ou outras iniciativas no mesmo sentido dão certo? Como é que nasce e como é que a gente sabe que deu certo?
Na verdade, eu acho que se você junta ali 10 pessoas super experientes no mercado financeiro, acho que pelo menos umas 8 ou 9 vão concordar que existem diversos vieses que impactam nossas decisões e desviam a gente um pouquinho da coisa mais racional a se fazer, né? Então o emocional toma conta muitas vezes e principalmente no day trade. Então já era alguma coisa que o pessoal queria fazer, tá? Já tinha um pouco na cabeça isso, como que a gente ajuda de maneira personalizada. A XP é uma empresa que nasceu com educação e tem a educação como, pô, acho que é a espinha dorsal até hoje. Né? Então esse é um projeto também de educação, é uma educação personalizada. Claro, a gente tem que continuar dando cursos, tem que ensinar as pessoas, mas depois que elas já estão operando, a gente continua ensinando, mas de maneira hiper personalizada, né? Então eu acho que foi até natural isso nascer na XP, dado esse histórico e esse DNA, por tanta gente boa lá, que entende bastante de renda variável, que tinha isso na cabeça, né? Cara, como medir sucesso? A gente vai falar assim, um pouquinho da parte técnica, o Favorete aqui da parte de Machine Learning Ops. A gente tem uma ferramenta interna na XP, né, dentro do nosso pacote lá, o XPy, que tem como objetivo medir, mas só adiantando um pouco, cara, essa iniciativa, o sucesso dela é reduzir perdas de quem perde e aumentar ganhos de quem ganha no day trade. E essa aí é uma meta minha também, pessoal, né? Então, lá na XP, todo mundo tem metas semestrais que devem ser batidas. A minha é melhorar prejuízos e lucros, né, reduzir prejuízos, aumentar lucros do day trade. Essa é uma métrica muito relevante pra gente. No fundo, a gente quer isso, né? A gente quer que as pessoas que operem na Clear, elas tenham maiores condições de performar no mercado que é tão difícil, é tão arriscado, é tão agressivo, tá? Assim, deixar isso também claro que, pô, não é brincadeira, né? Assim, se alguém estiver escutando isso, pensando em entrar nesse mundo, recomendo que assista bastante vídeo, faça curso, leia, vai atrás, assim, estude bastante antes.
Pô, galera, massa demais. Eu imagino que tem uma puta de uma complexidade aí para entregar essa inteligência em produção com tanto de dados que vocês têm que processar, né? O que vocês estão usando por trás disso tudo aí?
Para produtizar modelos no geral, né? Então hoje a XP tem um time de MLOps, é um time relativamente novo, tá aí, vai dar uns 8 meses, e conta mais com uma diferença de skills, né? Porque, no fundo, a MLOps é a junção de um pessoal de DevOps, engenheiro de software e ciência de dados. O time não é nada mais que isso. Alguns cientistas, alguns DevOps e uma galera que tem mais uma afinidade por engenheiro de software, né? Então, a stack que a gente puxa e a responsabilidade que a gente puxa é mais dar apoio aos cientistas de dados e a outros projetos, né, que envolvem machine learning, para poder trazer essas melhores práticas do mercado da galera mais da computação e tal, da engenharia de software, para dentro da parte de data science. E aí, sobre stack, a gente está full Azure hoje, então é a nossa cloud que a gente usa. A parte de data lake, etc., é totalmente linkada no Databricks, né, que é aquela plataforma única criada pelos mesmos pessoal que criou o Spark, assim, então, putz, é plataforma animal, fica tudo linkado ali, o seu data lake, acessível a notebook padrão Jupyter mesmo. O legal que a gente puxa é que, assim, devido a algumas necessidades, a gente usa o Databricks como motor, mas não como ambiente de desenvolvimento, né? Hoje todo cientista de dados tem sua própria VM, ela fica apartada do ambiente. A gente tem uma lib interna, acho que o Bernardo já comentou aí, que é o XPy. Todo cientista usa o XPy para fazer uma série de coisas, entre elas, poxa, até etapas de modelagem, acompanhamento de testes, acompanhamento de resultados, mas toda essa parte de conexão, assim, o Databricks, né, o nosso lake, etc., para fazer as análises é pelo XPy. Então hoje, nossa grande responsabilidade é essa, é dispor ferramental para o cientista trabalhar da melhor maneira possível. E aí, seguindo a stack, né, então, poxa, Azure e Databricks, o cientista faz a bagunça que ele quiser na VM, então acho que isso é bem legal, né? Cientista é um bicho que gosta de explorar, gosta de estudar, então ele tem que ter um ambiente para bagunçar mesmo, sem muita responsabilidade. Normalmente ele faz essa parte em Jupyter. Entretanto, quando o modelo fica mais sério aí, no nível que tá o modelo do Bernardo, a gente senta com ele e começa a colocar alguns checkpoints para esse modelo entrar em produção, né? Entre eles, poxa, o código precisa estar mais perto da engenharia de software do que uma coisa experimental, né? Então a gente começa a usar um framework que chama Kedro, que é um framework criado pela Quantum Black da McKinsey, né? Que é para produtizar pipeline de ciência de dados. Todo step de um pipeline de ciência de dados, poxa, tem a linha limpeza de dados, a aquisição de dados, etc., a modelagem em si, a medição de resultados, isso vira um nós de um pipeline único que o cientista coloca nesse formatinho Kedro. No momento que ele coloca, essa parte é totalmente dele, né? Mas assim que ele termina, a gente entra com toda a parte de automação, porque nossa parte de automação é totalmente focada nessas duas coisas, no Kedro e no XPy. Ele pinga a gente e fala, puxa, favorece, quero produtizar esse modelo. Cara, a gente já tem todas as nossas imagens padrões, pipelines padrões de CI/CD, que é o CD for ML, né, que tanto fala em MLOps. Poxa, ele só dá um ping na gente, atualiza os repositórios, né, a gente sempre usa GitFlow muito certinho, e aí isso já gera uma imagem, cai pro nosso scheduler em produção, e o modelo tá schedulado ali para rodar sempre que ele precisa. Então acho que é
muito legal, né?
Bem simplificadamente isso aí, nossa stack hoje.
E a gente vê que, cara, a stack não tem nada de ultra, né, é muita coisa que vocês fazem aí dentro, né, combinação do potencial que vocês têm das ferramentas aí da Azure, Databricks, com o know-how que vocês construíram aí de biblioteca e de interação do próprio time.
Isso, acho que o grande ponto é justamente esse. Então, no fundo, o que tem aí? Poxa, tem o Databricks, né, o Databricks Connection, que é uma lib deles. A parte da Azure tem, poxa, o VSTS, que é o Git deles, o Azure Pipelines, e o Container Registry, que é onde ficam nossas imagens. E aí o ponto é como a gente linka tudo isso com o cientista de forma fácil, né? Então, aí é o segredo é o XPy que faz toda essa linkagem, o cientista dá um import XPy, quero conversar com o Databricks, pronto, agora é uma linha de código para ele sair falando com o Databricks para usar o poder de processamento, para ler dado do lake, etc.
E a área de MLOps, assim, que eu acho muito positivo lá, se você procurar MLOps, né, no Google aí, provavelmente você vai achar muito essa parte de DevOps aplicada a Machine Learning, né? Eu acho que o pessoal vai um pouquinho a mais, assim, eles vão no sentido de gerar produtividade para os cientistas de maneira geral. Então, vamos pensar num pool de features, né, para os cientistas usarem, vamos pensar em como fazer testes A/B de maneira mais automatizada, vamos fazer um pool de métricas para facilitar também até a criação de dash, acompanhamento de maneira geral. Acho que o Favorete pode falar um pouquinho também depois aí, mas puta, é esse set de ferramentas, é muito uma área que é responsável por adicionar agilidade a todo o time de dados de maneira geral.
Eu acho que é o que difere mesmo de DevOps, né? Porque, poxa, tudo isso que eu falei, cara, ok, pega um DevOps, um engenheiro de software, dá pra fazer tranquilamente sem saber zero de ciência de dados. Então, o importante é ter cientista de dados nesse meio é porque, além de conhecer o pipeline da coisa, né, entender como um cientista quer trabalhar e como ele pensa, etc., é contribuir com essas coisas que o Bernardo falou. Poxa, além de tornar produtivamente a vida do cientista mais fácil, como que eu facilito o ferramental dele? Então, poxa, um exemplo disso aí é a nossa Feature Store, né? Muito rápido aqui, Feature Store é, poxa, o ambiente único. No momento que o cientista precisa de uma feature de modelagem, idealmente ele não vai lá no Data Lake, pega a feature crew e trabalha. Porque, poxa, você não consegue reaproveitar a feature dos outros, você pode cometer alguns erros. Então a gente tem um ambiente único. Um cientista, por exemplo, precisa de, eu quero saber a captação líquida de determinada ação em determinado tempo. Ele vai lá, faz essa feature uma vez, baixa com a gente, coloca na nossa Feature Store, ela fica agendada, mexendo isso todo dia, sendo atualizada todo dia. Quando outro cientista precisa, a gente tem um catálogo dessas features, né? Ele só também importa o XPy, Feature Store, putz, olha, eu quero essa feature tal aqui para todos os clientes nesse range de data, lagada com algumas operações de agrupamento, e a feature já vem pronta para ele. Então acho que esse tipo de coisa que soma bastante aí no ferramental dele.
Não, muito interessante toda essa stack, né? Eu fiquei curioso com uma coisa, assim, com relação ao volume de dados, volume de modelos que vocês rodam, um exemplo igual esse que vocês deram, esse modelo de predição aí dos vieses que os traders cometem durante o dia, isso roda para todos os clientes da Clear? Ou é um volume mais limitado? Como é que funciona? Só para o pessoal ter uma noção de volume, assim.
Isso roda para todos os clientes da Clear operando BMF, né, operando esse contrato futuro. A gente deve colocar nas próximas semanas também algumas soluções para a Bovespa. Aí sim seria para virtualmente todos os clientes, tá? Não vou falar que são todos clientes, porque tem, né, alguns opt-outs ali e tal. Então, mas aí a gente abre para virtualmente todos os clientes que estão fazendo algum tipo de operação na Clear. Então, assim, é um volume alto. E as tabelas de renda variável tipicamente são as mais pesadas, né, que a gente tem. Acho que navegação talvez seja a mais pesada, né? A gente está medindo ali cada clique, cada página, mas acho que na sequência aí talvez essas de renda variável, que são muitas operações, muita gente operando aí em uma frequência mais alta, né? Então o cara compra e vende às vezes com diferença de segundos, né? Então gera muito evento para a gente.
É, imagino que para escalar e tudo isso aí não deve ser fácil, né? Haja recurso.
É, sim. O Spark por trás do Databricks ali é o nosso salvador, né? Paralelizar essas queries aí. E, na verdade, o cálculo pesado, né? Falando da modelagem em si, tudo que a gente consegue deixar no Spark, a gente deixa. Puta, ali a gente está paralelizando, às vezes, com dezenas, centenas de processadores. E aí a gente já traz o dado um pouco mais tratado. Cada cliente já tem uma linha, né? Em vez de ter, sei lá, 100 linhas por cliente, que é cada operação dele, tá? A gente já fez toda a parte pesada no Spark e já traz um dataset que a gente consegue importar e trazer para a memória de uma máquina virtual que a gente usa lá. Então isso é importante, né? Separar, cara, o cálculo super pesado, deixar na parcela mais paralelizável, né? E aí depois, quando a gente entra e vai para a parte de modelagem um pouquinho mais pesada, ele já está um dataset mais trabalhável numa máquina normal.
Eu fico imaginando, pô, milhares de clientes ou milhões de clientes, não sei, fazendo milhares de operações ou milhões de operações por dia, né? Essas coisas vão se multiplicando, vai só aumentando. Esse exemplo aí é ótimo para você pegar um daqueles modelos campeões do Kaggle, aqueles que se aplicam bem na realidade, e pôr para rodar só para testar, só por diversão.
Eu acho que até comentei da outra vez que eu falei com vocês, mas eu dou aula na FGV, né, de Machine Learning, e aí eu passei um exercício para eles de previsão se no próximo minuto esse mini índice, né, de BMF vai subir ou cair. A média de acerto lá, cara, era ou igual o random guess, né, assim, só jogar uma moeda, ou um pouquinho melhor, um pouquinho pior, assim. Cara, essa é a vida real, de verdade, essa é a vida real. Você não consegue fazer um modelo que trabalha com esses dados aí, né, com aquele acurácia de 99% que a gente está acostumado com o Kaggle. Até por isso que a gente usa aqui um modelo não supervisionado. Então, o que a gente usa não é um classificador, um regressor, até porque a gente não tem a nossa variável dependente, né? A gente não tem um target, não tem um dataset com os clientes que, de fato, cometeram os vieses. Então, a gente usa muito mais uma abordagem não supervisionada. Dentro de não supervisionado também, né, tem várias técnicas diferentes, a gente foca ali nessa parte de detecção de anomalia, que, no fundo, a gente quer achar comportamentos que fogem a alguma regra, né? No fundo, é isso. Então, a gente roda esse tipo de modelo para detectar e falar assim, olha, esse cliente possivelmente está cometendo esses viés. É claro que a gente não pode falar com 100% de certeza, mas a gente tem uma pesquisa, eu e o Nilton pode falar um pouquinho, que a gente faz no final dos e-mails com o feedback dos clientes. Cara, está sendo super positivo.
E assim, pelo que eu entendi, você, assim, não sei se você pode falar isso, mas imaginando assim, features para esse modelo, imagino que sejam dados transacionais e até comportamentais, né? Dessas pessoas que você fazem análise ali da anomalia, né?
Cara, é muito dado transacional, né? Então eu quero ver se, por exemplo, aquele primeiro viés, né, disposition, né, que é a tendência de segurar posições de perda. Será que as pessoas estão de fato segurando, né, estão sendo mais aversos a risco quando se está ganhando do que está perdendo? Porque é isso que acontece, né? Muita gente realiza curto, o lucro realiza curto, né, e o prejuízo realiza longo. Então, se eu começo a ganhar, eu já estou feliz, eu realizo, já, sabe, ganhei, sei lá, 10 reais, estou feliz. Mas o prejuízo eu mantenho, né? Então, é muito features relacionado a como a pessoa tem operado nos últimos dias de trade dela, né? Então, essas são as principais, certamente.
E, ô Nilton, a gente aqui está falando, né, cara, de modelos, algoritmo, matemática, vieses, cacete, mas para o cliente isso tem que fazer sentido no final, né, cara? Tem que chegar uma comunicação ali para ele que faça sentido.
Exatamente.
Como é que essa interface, cara, com o cliente que está recebendo aquele resultado, como é que você sabe que eles estão gostando daquela recomendação que vocês estão dando? Conta um pouquinho aí, que eu acho bem curiosa essa parte.
Na verdade, a primeira coisa que a gente teve que começar a pensar, assim que os meninos terminaram os modelos e também as integrações do lado deles, como é que a gente conseguiria receber essa informação dentro do Marketing Cloud, que é a nossa plataforma de disparo de e-mails, né? E como é que a gente poderia entrar em contato com o cliente, né? E aí a gente basicamente foi colhendo algumas premissas, né? Ah, claro, a comunicação precisa ser 100% personalizada, cada cliente precisa receber informações exatamente sobre o trade dele, também sobre as evoluções que esse mesmo cliente teve, né? E aí a gente começou a construir essas integrações, criando algumas tabelas que servem de formas personalizadas, e com isso a gente conseguia entregar para cada cliente uma comunicação específica, né? Por que que eu trouxe esse ponto? Porque quando a gente olha para ver, quando a gente volta para ver o resultado disso no que diz respeito à satisfação do cliente, no final de todos os e-mails a gente tem uma pesquisa onde o cliente dá uma nota entre 0 e 10, e ele responde pra gente se ele gostou daquela comunicação ou não, e depois a gente colhe um feedback escrito dele, né? Claro que esses números variam, tá? Mas a gente sempre trouxe, desde o início, um feedback super positivo, né? Desde a primeira semana que a gente rodou em todos os IES, a gente conseguiu que a maioria das pessoas recomendassem, que falassem bem daquilo que a gente estava enviando. Um caso curioso, até o Bernardo comentou sobre um senhor que tradeava, e ele se sentiu muito encorajado, né? Porque ele... Porque na cabeça do cliente em si, ele não sabe que aquilo é uma espécie de robô que está entregando dado personalizado para ele. Ele acha que uma pessoa pensou nele e montou aquele e-mail especialmente para ele. E ele respondeu muito feliz, assim. Então, além da gente conseguir ajudar o cliente nesse quesito de melhorar o trading dele, a gente consegue melhorar bastante a satisfação que ele tem com a própria marca, né? Que
foi a experiência fica marcada, né?
Exato. Porque qual foi o feedback do cliente? Cara, eu tenho mais de 80 anos... Eu fico muito feliz em saber que vocês estão prestando atenção no que eu estou fazendo e que vocês querem o melhor para mim, isso me encoraja, e etc. E esse foi um caso, mas a gente teve outros diversos casos desses, né? Eu acho que, além do resultado que a gente vem tendo com relação ao trading do cliente em si, que a gente faz com que o cliente... Claro, o cliente que trada melhor, ele trada por mais tempo, ele traz receita por mais tempo, é muito melhor para a corretora. Mas a gente também tem esse resultado indireto, que é com relação ao relacionamento que a gente tem, né? Todo mundo gosta de receber uma comunicação que seja relevante e que traga informações importantes para ele, sabe? E que, de fato, seja uma coisa personalizada, que não dê aquela cara de que foi, ah, você é só mais um que recebeu esse conteúdo. Não, a gente pensou em você e a gente fez isso aqui porque a gente se importa de fato com você e a gente quer que você tenha o melhor, sabe? Pra gente é vantajoso que você seja um trader de sucesso, né? E aí, pra gente conseguir chegar nesse caminho todo, que aí tem toda essa história de personalização, existe uma codificação que a gente faz, assim, não só eu como todo o time de CRM, que é para fazer uma comunicação personalizada, existe uma linguagem que se chama UmpScript, que é uma linguagem específica da nossa plataforma, que ela serve justamente para personalizar comunicações, isso tanto no que diz respeito a e-mail, quanto a SMS em outros casos, páginas, etc. E aí, com essa personalização também, passando bastante pelo time de marketing, que ajudou bastante no que diz respeito aos textos e também às artes dos e-mails que a gente fez, a gente conseguiu colher esses frutos, né? Que a gente tem notado, que a gente tem conseguido, além de ser relevante no trade, também ser relevante na experiência que o próprio cliente tem com a corretora, que eu acho que são duas coisas primordiais pra gente.
O que eu acho legal é que, assim, embora seja uma solução ali feita por uma AI, né, sendo por código, a comunicação não precisa ser também feita por uma máquina, tipo assim... Pode ter aquela questão do personalizado, né? Para dar comunicação para a pessoa, melhorar a experiência dela, para saber que tem alguém ajudando ali por trás, né? No sentido de fazer melhores negócios, né? E até entender se ele está indo bem, né? Tipo assim, tá, eu tô tradando aqui, mas será que eu tô indo bem? Será que eu tô errando bastante? Outras pessoas estão fazendo, cometendo os mesmos erros, tô acertando mais do que os outros, né? Algum sentido.
Exato. Uma parte grande aí dos traders, no fundo, são um pouco solitários também, né? O cara que se dedica aí um tempo maior a isso, e muitas vezes é isso, ele tá sozinho, ele tem lá as 8 telas dele, né? Então, que cara, ele tá ali, às vezes ele coloca duas, sabe, 2 analistas que ele tá acompanhando, né, para ver o que faz e tal. Mas realmente essa parte de feedback que a gente tá acostumado, quem trabalha em empresa, de interagir, pô, se você fez um negócio que não tá legal, cara, alguém vai lá e fala assim, pô, dá um feedback. Não tem isso, né? É um cara que trabalha sozinho. Esse tipo de comunicação é super relevante, tá? É um modelo que faz todo esse cálculo, né, e comunicação, mas aí a gente lê também todos os feedbacks lá e alguns a gente consegue até fazer algumas ações, sem ser de robô, né, assim, umas ações mais pessoais, assim, né?
Tipo, no final da história, né, acho que um ponto o ponto principal, né? Que uma das coisas que essa jornada dos vieses, esse movimento dos vieses tem trazido é que a gente quer que o cliente esteja satisfeito de maneira 360, né? Não só os clientes que recebem esse tipo de e-mail e também não só os que respondem, né? E a gente tenta trazer essa parte mecânica e automatizada de robôs, programas, etc., também para um lado mais pessoas, né? E aí existem ações que a gente faz com esses clientes e que a gente consegue ser um pouco mais humano, escreve carta à mão, etc. Acho que são coisas que também contribuem no final das contas,
né? Pô, eu acho que, né, nós, seres humanos, fizemos um excelente trabalho de queimar, né, e-mail marketing durante anos. Assim, então hoje, dificilmente você vai abrir um e-mail, né? As taxas de abertura são relativamente pequenas, mas... Pô, tem um canal super poderoso, né? Assim, é super poderoso que a gente tem liberdade para colocar HTML diferentes. Eu acho que é um pouco diferente, assim, se a gente fizesse todos os cálculos e mostrasse uma tabela para o cliente, isso é diferente dele receber um texto completamente personalizado, sabe? Não é um texto com variável, assim, que, sabe, tem fulano, vírgula, não sei o quê. Cara, é um texto que é para ele. A gente põe e tira parágrafo, põe e tira expressão, dependendo do comportamento do cliente, dependendo do cliente. Então, eu acho que dá essa coisa mais humana, que é realmente o que a gente quer passar.
A gente conseguiu, de certa forma, quase que trazer uma conversa para um e-mail, baseado no viés do cara e baseado no que o cara agiu, e mostrar para o cara o que ele está fazendo, não apontando o dedo, sabe? Tipo, a gente consegue trazer exatamente esses pontos que o Bernardo falou e mostrar para esse cliente que ele tem pontos a melhorar, mas que a gente vai estar sempre lá, e a gente consegue ser muito amigo do cliente nesse sentido, né?
Nesse contexto da gente estar dialogando com o cliente, né? Então é uma jornada que depende também do comportamento do cliente, né? E depende também se o cara, nessa pesquisa, né, que a gente coloca no final do e-mail, se ele dá uma nota super detratora, isso também tira, entendeu? Assim, a gente entende que ele não quer mais esse tipo de comunicação e a gente eventualmente para de impactar o cliente. Então é uma jornada também dialogando com o cliente, a gente tentou colocar essa inteligência também na jornada, né?
Isso. Eu não sei se todo mundo tem claro o conceito de jornada, né? De comunicações, mas é bem parecido com a jornada da vida mesmo. Você tem o início, você tem o meio dessa jornada, que são as coisas que a gente comunica, que a gente fala com esse cliente, e a gente tem o final, que é o que faz esse cara ou sair dessa jornada, ou entrar em alguma outra jornada que pode ser causada por algum outro motivo, né? Todo o caminho, que é esse meio do caminho da jornada que a gente tem com relação aos vieses, é personalizado. A gente tem o primeiro trigger, que é baseado no estudo que o Bernardo fez e o Favorati fez. Isso entra dentro da jornada. Quando esse cliente cai dentro da jornada, dependendo do que acontecer nos próximos dias, a gente vai comunicando esse cliente de uma forma específica para o caso desse cliente, né? Por exemplo, um cliente que estava no viés disposition e a gente percebeu que com o passar dos dias esse cliente melhorou. Ele parou, ele reduziu a quantidade de vezes que ele caía nesse viés. Então a gente tem uma comunicação diferente para ele. A gente também consegue fazer a mesma coisa com um cliente que piora. A gente fala, ah, cara, a gente já falou com você, não sei. Olha outros pontos, mostramos um vídeo do analista, tem uma série de canais que a gente pode falar com esse cara, né? Mas a gente tenta continuar ajudando esse cara. E também existe o caso do cara, como o Bernardo falou, que além do cara que foi detrator, mas também o cara que chegou e falou assim, meu, eu não quero mais receber, pra mim não tá servindo, então, por favor, para, a gente vai lá e também tira esse cara da jornada. Acho que aí que ficou o pulo do gato. A gente montou caminhos adaptáveis pra todos os viés que estão lá, de acordo com o comportamento que esse cliente tem depois de iniciar dentro desse viés. Dá pra chegar bem na mosca, assim, dá pra acertar bem.
Só de curiosidade, um desses e-mails, né, da jornada, do disposition, essa tendência de segurar posições de perda, cara, eu tava tão empolgado, assim, com a teoria e tal, na hora que eu mandei, eu fiquei responsável por uma parte um pouquinho mais explicando, né, o que é o viés e tal. Na hora que eu terminei o texto, eu olhei e falei, cara, isso aqui é um paper de revista, assim, tipo, páginas, eu mandei pro marketing, a galera falou, Renato, pelo amor de Deus, cara, o que é isso? Eles vão mandar um paper pro cara, tirou lá no 80% do negócio, mas, cara, ficou super legal. Então, realmente, sabe, ensinando, mostrando, a gente fala do Daniel Kahneman, a gente mostra algumas imagens para ilustrar o negócio. Então, realmente é uma jornada de educação, né?
Sim. Sim. Também tem um pessoal que não está aqui, né, mas um pessoal muito importante nessa etapa, o Bernardo comentou agora sobre o texto, é o próprio time de marketing, um time que também faz as artes dos e-mails. Né? É claro que o Bernardo, ele manja muito, tanto o Bernardo Favoretti, sobre os vieses, também sobre as partes técnicas. Eu conheço as integrações da plataforma de CRM, mas nenhum de nós é uma pessoa que faz textinhos bonitinhos, né? E aí a galera deu uma traduzida no que a gente fez para chegar no cliente e o cliente conseguir entender o que está acontecendo.
É, exatamente, porque se tu fizesse esse trabalho todinho, né? De viés, algoritmo, machine learning, sei lá o que, fizesse uma comunicação bosta com um texto que o cara não lê, não ia sair de nada, né, velho? O cara só ia arregaçando o feedback lá, falando que bosta é essa, velho?
Não adianta mandar um e-mail e ninguém abrir, por exemplo.
É, exato. É.
Cara, isso é bom pra aquele cara que acha que consegue fazer tudo, né? O unicórnio que faz tudo de ponta a ponta, que ele tem que escrever o e-mail, ele tem que fazer o modelo, ele tem que coletar os dados, ele tem que analisar, né? Quem quer fazer tudo sozinho, é bem difícil num caso desse, né?
É, o cara que para na curva ROIC ali do notebook dele, que ele rodou na máquina dele com dataset V1 final em CSV que o engenheiro de dados mandou pra ele, que ele acha que tá abafando, né?
Ah, é isso. Você tem que escolher. Se você quiser sair desse negócio, né, da curvinha do AUC bom lá, cara, ó, só uma que eu consigo lembrar agora, tá? Das áreas envolvidas. Então é a área de estratégia de renda variável, né? Que é onde eu faço parte. Tem um pessoal de CRM, marketing, dados, análise técnica de renda variável, que são os pessoal com bastante experiência, mesa de renda variável. Então, dados, na verdade, tem engenharia, MLOps, tem o pessoal de tech e tem jurídico. Compliance, que eu consigo lembrar agora. Mas, cara, é muita gente, é muita, muita gente. Então, assim, realmente, para colocar um negócio desse de pé, tem que ter, sabe, um esforço grande de diversas áreas, todo mundo nadando pro mesmo lado, né? E aí, cara, só ilustrando um pouquinho a dificuldade do pessoal de marketing, né? Porque o e-mail marketing tradicional, o que que acontece, né? Chega lá, o cara, pô, eu quero fazer uma comunicação, eu faço um textinho meio mais ou menos lá, né, da minha cabeça, mando pro pessoal de marketing, cara, e aí a galera tem uns redatores, o pessoal faz um texto.
Faz a mágica, legal, né?
Faz a mágica. Cara, agora imagina você falar assim, então, na verdade não tem um texto. É, tem um script de Python que vai gerar o texto. Como assim? Não, então, você vai ter que validar algumas partes isoladas do texto, depois eu monto do meu jeito, fica tranquilo, vai dar certo. Então,
cara, confia.
Desesperador, assim, entendeu? Então, é um trabalho diferente, né? É um trabalho modular de todo mundo. Todo mundo faz um trabalho super modular. Então, o cara que monta o HTML, ele não vai montar um HTML, ele vai montar um HTML que eu falo assim, cara, me fala aí um bloco de HTML que se eu quiser replicar, cara, eu vou replicar quantas vezes eu quiser, entendeu? É isso, assim, não é um e-mail contido normal, assim, é um negócio que, cara, a gente monta no Python, o texto a gente monta no Python e, cara, todo mundo tem que estar junto. Cara, você imagina que você vai lidar um texto com um jurídico também. Então, na verdade, não tem um texto. Tem um Python que gera um texto. Entendeu? Assim, a hiperpersonalização, cara, tem que estar todo mundo super comprado. Senão, não sai.
Bom, pessoal, eu acho que a gente tem um episódio, hein?
Não, pera aí. Nós vamos terminar esse episódio aqui. O povo falou que tá usando Palantir aqui. Vocês não vão terminar esse episódio sem falar o que vocês estão usando na Palantir aí.
Ok, cara. O cientista constrói o modelo, faz toda a parte de experimentação, etc, e manda pra produção. Cara, não acaba aí, na verdade, começa aí, né? Acho que o próprio Bernardo fala que modelo em produção é um filho. E, cara, a gente tem mais de 50 filhos em produção que choram à noite, choram de madrugada.
Nossa senhora. Haja celular pra tocar, hein? Dá problema, né?
Piada, carnaval, não tem isso não. Uma das coisas que a gente mais pega aqui é essa parte de robustez, tanto na monitoria do modelo, antes dele entrar em produção, quando ele está em produção, e na parte de monitoria de resultados também. Então, aí entra a qualidade de dados, qualidade dos resultados, qualidade das predições, etc. Então, muito rápido aqui. Então, poxa, no caso do Bernardo aí, antes do modelo entrar em produção, então, de novo, né, a gente usa Quedro. Todas as necessidades que aparecem, o cientista precisa, a gente faz em cima do framework do Quedro, usando o XPy. Então, a gente cria um modulozinho no XPy e integra com o Quedro. Inclusive, alguns desses, a XP virou case lá no Quedro, já tem uma partezinha open source, às vezes. Por exemplo, quero usar Great Expectations. Eu sempre gaguejo pra falar isso. Great Expectations em cima do Quedro.
Não, mas também os caras, olha o nome que eles dão pro projeto.
Chama de GE. Então, pô, cara, quero usar o GE, né, cara? O que ele faz? O cientista tem que preencher um emailzinho, né? Ele fala pra mim, olha, cara, quando essa base chegar, essa base pode ser uma base vinda do lake, uma base depois de tratada. Quando essa base chegar, eu quero que você cheque desde essas coisas básicas. Então, coisas básicas, putz, se essa coluna não tem nulo, se essa coluna está entre um range determinado de valores, se não rodou num domingo, sabe? Então, ele preenche um emailzinho dizendo essas informações que ele quer que sejam checadas antes do modelo rodar. E sempre que o modelo cai nesse nó que tem essa base, trigam esses checks, né? E aí, caso alguma coisa aconteça, a gente é avisado. O modelo pode passar com um warning ou pode não rodar porque alguma coisa crítica ia acontecer. Então tem toda essa parte de qualidade de dados, tem a parte do modelo em si, né, que daí a gente linka as coisas do Cadre e do Databricks com o MLflow. O MLflow é uma ferramenta open, é feita pela Databricks também, se não me engano, mas ele é nosso registry de modelos, né? Então tudo fica guardadinho lá, então sempre que a gente precisa ver, poxa, como tal modelo performou, quando ele foi rodado, qual a última versão em produção.
Então vocês estão usando o próprio Cadre para rodar jobs de Spark no Databricks?
Isso. Exatamente.
Putz, nós vamos ter que conversar depois desse podcast aqui, cara. Não.
Os caras são hackers de Cadre, velho.
Nossa, cara, nós vamos ter que conversar porque nós estamos quebrando a cabeça aqui.
É tudo basicamente assim, ó. A gente pega o Cadre, faz os hooks ou algumas implementações de datasets usando o XPy e aí faz as linkagens.
Massa. Ô, Fernando, só pra... É um framework desenvolvido pela galera da Quantum Black, que é um time de experts assim, em ciência de dados, da própria McKinsey, que é uma empresa de consultoria estratégica muito conhecida, né? E o Cadre é um projeto que tem crescido muito e que dá muita agilidade para você não só desenvolver na sua máquina, né, porque tem Docker e tudo, né, mas para você produtizar o que você faz na sua máquina de maneira mais ágil também, né.
Cara, e ele resolve uma série de problemas, assim, ele mudou a nossa maneira de trabalhar de verdade. Então, putz, eu super recomendo dar uma olhada forte nele. E é isso, então, poxa, a monitoria de modelos tem o MLflow e, poxa, de resultados aí, que é o famoso Palantir, que é uma ferramenta interna nossa. Palantir é porque é a nossa ferramenta interna de teste A-B, tá? Então ele cria agentezinhos que olham os resultados de vários modelos. E aí lembra os Palantires do Senhor dos Anéis, né? Que são aqueles orbes que tudo vê do Sauron.
Então, caramba!
belo nome. Esse nome é bom. Tá vendo? Aí você vê que o time da XP consegue dar nome pros negócios, a galera faz um Great Expectations, não consegue dar um nome.
Ô, cara, mas o Great Expectations já foi até falado lá no Data Hackers, velho.
Sim.
É bem massa a lib, viu?
É uma ferramenta ótima, é muito massa, mas dava pra mudar de nome pra ficar mais fácil, né?
E o legal do GE é que, sei lá, eventualmente, se as libs que estão lá não conseguem suprir o que o cientista precisa, a gente também tem um scriptzinho nosso ali, todo um esquema do cientista, pra ele criar as próprias checagens, né? Então ele consegue contribuir pro XPy com checagens novas do GE. E aí vai aumentando a nossa lib.
Um detalhe sobre o GE aplicado a esse caso, né? Cara, se criar textos personalizados, né, em Python é complicado, agora imagina o regex que a gente faz no final para ver se o texto, cara, faz sentido. Porque a gente vai montando, né? Pô, isso aqui é dinheiro, então formata, né, dinheiro, isso aqui é data. Cara, é um negócio meio... Como que se lista 7 datas diferentes? De diferentes meses. Então, sabe, a gente vai criando essas coisas. No final, cara, tem um regex monstro lá dentro do Great Expectation. Porque, cara, eu não quero que vá uma data como, sabe, você operou 25 de agosto, 28 de agosto, null e 1º de setembro. Entendeu? Eu não quero que tenha um none lá. Eu não quero que tenha um valor, sei lá, negativo. Eu não quero que alguma coisa que deveria ser formatado, né, em real não esteja. O cara tem um monte de teste para ter certeza que o que está saindo é, de fato, o texto.
É o famoso garbage in, garbage out, né? Se você não garantir os dados que estão entrando, cara, como é que você vai garantir que você está entregando uma boa resposta?
Exato, exato. E aí, cara, a gente garante na entrada e isso na saída também. Então, assim, antes de eu mandar os dados para o Market Cloud, né, para o nosso CRM, para a tabela, eu faço esses testes.
Boa.
Cara, o texto que eu gerei faz sentido? Pô, se qualquer texto de qualquer cliente der problema, ele para. Então ele não dá um warning não, ele para e eu tenho que ir lá e rever. E outra coisa também que a gente está fazendo, que eu acho que é super positivo, assim, depois que eu faço todos os cálculos, eu confiro os dados, tudo que dá para conferir, eu confiro com os dados mais crus do Data Lake. Então eu vou na tabela mais crua, mais raw que a gente tem, e eu falo assim, porra, eu estou mandando que esse cliente operou tais dias. Cara, deixa eu ver na tabela raw, ele operou mesmo? Eu estou falando que ele operou tantos contratos desse tipo de ativo. Eu operei mesmo? Porque eu faço, cara, eu acho que deve ter, sei lá, milhares de linhas de código, né, de processamento, e esse é um teste que, puta, eu fiz, na verdade, para eu conseguir dormir à noite. Porque, cara, senão eu não conseguia dormir, entendeu? Então ele faz muito teste para ter certeza que o que tá saindo é um texto super correto, e o Great Expectation ajuda bastante, cara.
Muito top.
E aí, para fechar tudo isso, né, depois de produtizado, acompanhando o teste A-B ali pelo Palantir, que também o cientista vai lá, preenche uma série de emailzinhos, ele diz como que acompanhar o teste, e a nossa ferramenta interna entende e vai dando resultado aí conforme
tem. Aí o Palantir é um projeto de vocês que ele observa a performance do modelo, é isso?
É mais a parte de teste AB do conflito que está sendo montado, não linka com a modelagem em si. Então o Bernardo vai lá, separa o público que ele está acompanhando, né, que está fazendo as ações, determinada ação que ele quer medir, e aí a ferramenta vai acompanhando.
Na prática, assim, eu como, né, uma pessoa que estou desenvolvendo um modelo, o que eu tenho que fazer é separar tratamento e controle, né? Então eu separo lá, tem dois datasetzinhos com uma lista de clientes, e eu logo, então eu chamo o XPy, ponto, sei lá o que, logar no Palantir, e aí ele vai lá e loga nessa tabela B. Assim, as métricas elas já estão criadas, né? Assim, então a gente já tem um pool de métricas criadas, eu só digo quais métricas que esse modelo usa. E ele já sabe quando que eu impactei o cliente, já sabe qual métrica, já sabe como integrar a métrica. Então, por exemplo, ah, eu quero saber se esse cliente melhorou os lucros dele 7 dias depois do e-mail, entendeu? Então essa métrica já existe, ela já está lá, eu só falo que eu quero que integre durante 7 dias. E aí no final a gente já tem um dash com uma análise falando se está indo bem ou não, né? Na XP a gente sempre privilegiou muito mais o monitoramento das variáveis de negócio em si, o que a gente quer atingir, do que às vezes o próprio modelo, tá? Tem vários modelos, a gente primeiro monitora se ele está atingindo o que a gente quer, por exemplo, redução de churn de cliente, melhoria de P&L, de lucro, né? Melhoria de satisfação. Primeiro a gente monitora isso, depois a gente, sabe, nossa preocupação é muito mais nisso do que, sei lá, saber se o AUC do modelo é 0,75 ou 0,73, entendeu?
Sensacional.
Ó, galera, muito massa entender toda a infraestrutura por trás, né, desses modelos rodando para vários clientes aí todos os dias, né? Mas eu acho que muita gente deve estar curiosa para tentar entender o que vocês já descobriram, assim, que dicas que vocês costumam dar para os clientes, que orientações que vocês costumam dar, que tendências que vocês já descobriram dos day traders?
Boa pergunta. E realmente, assim, a gente trabalhando com esse tipo de modelo, né, e aí até uma observação, se a gente pega todo o grupo XP, a própria empresa, né, XP, a Clear e a Rico, a gente está falando que tem quase 60% do market share de transações de renda variável, tá? Isso é dado público, né, XP, capital aberto. Então a gente tem, de fato, ali uma possibilidade de criar inteligência e estudo enorme. Então a gente tem mais da metade de todas as transações que acontecem passam por ali. Existem muitos riscos, né, em day trade, eu acho que isso tem que ficar claro. Se tem alguém escutando agora pensando em entrar, eu acho que é uma oportunidade super legal, mas estude antes, não é brincadeira, você vai estar trabalhando alavancado a maior parte do tempo. É o que eu falei, o bom trader, ele é um cara que gerencia riscos, é um cara que ele sabe como perder, ele sabe como ganhar, ele não se ilude quando se dá bem, ele não, pô, fica desesperado quando se dá mal. Um outro estudo que eu fiz também, pegando um subset de clientes ali, nossa, os clientes, se a gente pega a quantidade de vezes que eles acertam, que ele fecha o trade e é positivo, é super alto. Tende a ser mais alto do que a quantidade de vezes que ele perde. Mas tem muita gente que perde mais, entendeu, do que quando ganha. Então, é como se você acertasse mais vezes, mas ganhasse menos em cada vez que acerta, entendeu? E aí, muitas vezes você perde menos, perde mais. Então, isso pra gente mostra que tem esse viés muito grande das pessoas evitarem perder pequenas quantidades, entendeu? E acaba esticando a perda. Tem um conceito que, cara, é super importante pro trader, que é o stop loss, né? Que é uma trava que você coloca, do tipo, pô, não deixa eu perder mais que isso, sabe? Se eu chegar a perder isso, desfaz da minha posição. Isso é super relevante. Então, estuda bastante, não se iluda. Eu fico seguindo alguns gurus aí de day trade, né? Eu tava seguindo uma que é a day trade quântica. Então, ela só falava que você precisava acreditar no negócio, cara, e que é tudo mindset. Não é, assim. Não é. Se você tá seguindo também esse negócio, cara, não segue, não é.
Basta acreditar no seu modelo, né, cara?
Exato. Então, assim, eu acho que o que a gente está tentando fazer na Clear é isso, é dando uma vantagem competitiva para o pessoal que opera com a gente, que são informações valiosas, né? A gente tem mais da metade do mercado com a gente, então a gente consegue extrair esses insights e ver o que pega mais, né, no dia a dia, por que as pessoas perdem bastante. Então,
caraca,
esse é o
vocês têm uma inteligência enorme, velho, com vocês ali, cara.
Cara, exato.
É ouro.
Se todos os outros competidores se juntarem, não chega nem perto. Porque a gente tem de dados, entendeu?
Excelente, Alan. Já abriu aí o home broker? Agora não, porque agora são 8h30 da noite, né? Mas amanhã de manhã não foge, né?
Não, mas ué, dá pra investir no mercado coreano aí já, velho.
Não sabe onde que eu tô operando?
É isso aí.
Mercado de Japão lá, a lua já tá como, né?
É, rapaz.
Muito bom, galera.
Muito top, galera. Isso aí.
Bom, fechamos então? Fechamos o episódio, né?
Fechamos. Show de bola, muito bom.
Foi muito bom, hein, cara. Putz, aí, foi bem bacana, cara, saber essa parte mais prática, assim, de como se tem aplicado machine learning nas...
A gente quis falar um pouquinho da solução e tal, mas também puxar essa parte mais técnica também, né, assim, do stacking, o que a gente
tem. Sim, eu acho que foi um ótimo caso, assim, de que a gente trouxe um case mesmo, né, um case do mundo real, e que a gente falou de várias coisas sobre quais preocupações em produtizar um modelo, né, foi muito abrangente, cara. Ótimo,
bom demais, galera. E é isso, pessoal. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Esse papo maravilhoso que a gente teve com a galera da XP e com a galera da Clear também. Se você quiser saber um pouquinho mais, você não conhece ainda, esse é o episódio que a gente está fazendo com a XP. A gente tem outros episódios que a gente mostra como é que é a atuação dos times de Data Science, Data Engineering, time de Analytics. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que a galera da XP está fazendo, dá uma olhada nos episódios anteriores aí do nosso podcast e continua acompanhando aqui, porque tem muito mais episódio vindo aí desse tipo também, para você saber dos projetos que a gente tem atuando, como é que tem sido os desafios, como tem sido as oportunidades. Tem vaga na XP que você pode conferir no link do post também, para ficar acompanhando vagas que tem lá, para caso você queira fazer parte desses desafios. E bom, pessoal, já vou agradecer a presença de todo mundo aqui que participou desse papo. Bernardo, muito obrigado, cara, por mais uma vez estar aqui com a gente, trocando conhecimento, dando dicas para a galera. Sempre bom demais ter você no nosso papo.
Pô, satisfação imensa. Pode chamar sempre que tiver um espacinho aí. Valeu.
Favorete, muito obrigado também pela sua presença, cara. Sensacional conhecer um pouquinho como é que é a estrutura do time de ML Ops. Com certeza você vai vir em outro papo, então já vai se preparando aí, cara.
Opa, valeu demais, cara. Vai ser bom, vai ser bom.
Bacana. Nilton, muito obrigado também pela sua participação, cara.
Opa, valeu, pessoal. Foi muito bom o papo.
Bacana, pessoal. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, vai conhecer um pouquinho das outras iniciativas, vai ver os outros episódios que você não viu ainda, conhece um pouquinho do nosso mídia, entra no nosso Slack, assina a nossa newsletter. Toda segunda-feira de manhã tá chegando lá uma newsletter, uma edição nova no seu e-mail, com conteúdos curados por nós, conteúdos que nós lemos durante a semana. Cada um dos conteúdos que a gente divulga lá, a gente lê, a gente entende que pode ser útil para alguém na comunidade, e uma das iniciativas que mais tem retorno na própria comunidade. Então, é isso. Agora que o episódio terminou, tem o link desse post no Medium para você também ver todas as referências que a gente falou aqui sobre site, sobre livro, sobre Daniel Kahneman que a gente explicou, sobre vieses, tudo isso. Tem no link do Medium, você pode encontrar o link dessa publicação na descrição desse episódio. Então, a gente está disponível no Spotify, Google, no Google Podcasts, iTunes, em todos os players de podcasts aí que são os mais famosos. E é isso. Agradecer a sua presença, a sua participação, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.